pode sustentar. Pode sustentar. Pode sustentar. Pode sustentar.
Olá, você que está em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, na rua, na academia ou em qualquer lugar. Já estamos no ar.
Eu sou Cecília Soter, uma mulher branca de cabelo preto curto, que veste uma camisa preta e uma calça jeans.
E eu sou Rodrigo, um homem pardo de cabelo preto e visto uma camisa rosa.
Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Pode Sustentar, Comunicar para Transformar. Um espaço de conversa, informação e cuidado do jeitinho que o SUS acredita, com escuta, respeito e participação.
O carnaval é tempo de festa, alegria e encontros, mas também é um período que acende um alerta importante: o aumento dos casos de violência contra a mulher.
E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque fantasia não é convite e não é não, em qualquer época do ano. No episódio de hoje, Carnaval entre Confetes e Consentimentos, vamos falar sobre prevenção, direitos, cuidado e onde buscar ajuda.
Oi, amiga! Vamos ali no bloco, hoje tá lotado.
Vamos, mas ó, já aviso, se alguém passar do limite, eu não fico calada, não.
Tudo bem, qualquer coisa a gente apita.
Oi, gatinha, você tá aí toda se mostrando com essa roupinha? Já tá no interesse, né?
Não, engano seu.
Ah, relaxa. Carnaval vale tudo. Vai bancar difícil agora?
Não, cara, me solta.
Solta ela.
Para conversar com a gente sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, em especial no período de carnaval, convidamos a professora Maria do Socorro Souza, pesquisadora e educadora popular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz Brasília.
Para começarmos, gostaríamos de saber por que que o período do carnaval costuma registrar aumento nos casos de violência contra a mulher?
Em relação ao aumento do número de casos durante a folia de carnaval e o número, consequentemente, de denúncias, é importante entender que há uma conjugação de fatores, certo? Primeiro, que se passa uma ideia ou se interpreta, né, que no carnaval tudo é permitido, tudo pode ser feito, inclusive o que não pode durante outros períodos, porque pode ser considerado brincadeira. A gente sabe que, lamentavelmente, tem um consumo exagerado e irresponsável também de álcool e de drogas, e isso estimula um comportamento machista, agressivo, um comportamento sem limites, que quebra padrões das normas sociais, do respeito, da convivência, né, entre as pessoas. E com certeza a aglomeração, a multidão, onde você, mesmo estando acompanhada, né, predomina um número de pessoas com quem você não tem nenhum tipo de relação, que você não conhece, e aquela aglomeração facilita também as aproximações físicas, e nesse sentido, sem sombra de dúvida, exacerba, né, comportamentos que a gente sabe que tem um fundamento cultural baseado no patriarcado e na desigualdade estrutural, no machismo estrutural, que objetifica o corpo da mulher e desvaloriza a sua posição social.
Se uma mulher se sentir desrespeitada, assediada ou agredida durante o carnaval, quais são os sinais de alerta e onde ela pode procurar ajuda?
Os principais sinais de violência que a gente pode identificar é principalmente o toque no corpo em locais que a gente não autoriza, beijo forçado por pessoa que a gente não conhece, tapas, empurrões, agressões, uso de substância química como Boa Noite Cinderela. A gente tem muito registro e frequência durante o período de carnaval do uso dessa substância química. Nós temos atos de masturbação dirigida a determinadas pessoas, ou seja, são práticas de violência que muitas vezes a gente vivencia até em outras situações, no transporte público, em ambientes coletivos, só que no carnaval ele ganha de fato uma relevância significativa por conta do ambiente que favorece esse tipo de comportamento. Por fim, é importante entender que todo ano o governo faz campanhas para divulgar números oficiais que funcionam 24 horas para atender as pessoas vítimas dessa prática de violência. Nós temos o 180, que é um centro de atendimento à mulher, que pode dar toda assistência psicológica, assistencial. Nós temos o 190, que é da Polícia Militar. Em cada estado, a gente sabe que tem, durante o carnaval, um contingente importante de polícia militar sempre lá fazendo plantões durante esses eventos. Nós temos as delegacias especializadas de atendimento à mulher, que normalmente fica também nos centros, nas capitais, nos bairros mais próximos. Nós temos também aí outras formas de tentar reagir, por exemplo, procurando policiais, brigadistas, seguranças que estejam ali no evento, buscar o apoio de uma mulher, de uma testemunha que esteja ali presente naquele momento. É muito importante identificar as características do agressor, a altura, a cor de pele, roupa, né, traços que o diferencie na multidão em relação a outras pessoas, para que a gente não possa também acusar pessoas indevidamente. Nós podemos tentar usar o uso do celular para fotografar ou para filmar a situação, porque muitas vezes você precisa levar essas informações para poder fazer registro de boletim de ocorrência na delegacia. Ou não, basta uma testemunha, né, e basta, então, sinais de agressão que você tenha sofrido. Não deixe passar desapercebido, passar na invisibilidade esse tipo de agressão. Denuncie. E que você tenha um feliz carnaval em 2026.
Nós agradecemos muito a presença e a contribuição da nossa convidada, que trouxe informações fundamentais sobre consentimento, sinais de violência e principalmente sobre onde e como buscar ajuda. Fica o recado, carnaval é tempo de alegria sim, mas também é tempo de cuidado e respeito. Se você ou alguém que você conhece passar por uma situação de assédio ou violência, não se cale, procure ajuda. Ligue 180.
Este foi o Pode Sustentar, comunicar para transformar, falando sobre enfrentamento da violência contra a mulher, em especial no carnaval. Um podcast que leva informação em saúde de forma simples, direta e em defesa do SUS, porque saúde é direito de todas e todos. E não se esqueça, se vacilar, pode sustentar.
Essa é uma produção da primeira oficina Vozes do SUS, uma parceria entre o Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa, o Conselho Nacional de Saúde e a Fiocruz Brasília, contando com a produção de Adriano, Agnes, Alessandra, Amanda, Beatriz, Cecília, Denilda, Doutor Rosinha, Fiorenza, Gleice, Hanna, Ian, Joana, Mônica, Rodrigo, Thalita, Valdir e Wellington.
Até o próximo episódio.